Seja bem-vindo a mais um episódio do Genipapo Podcast, um projeto de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana sobre Ciências, Tecnologia e Engenharia de Alimentos. Eu sou a Ecília, graduando em Engenharia de Alimentos da UEFES, na Bahia. É com muita alegria que iniciamos a nossa terceira temporada, onde abordaremos temas voltados para a sustentabilidade nas indústrias de alimentos e contaremos com participações para lá de especiais, trazendo novidades, tendências e inovações desse ramo. Acredito que vai ser uma verdadeira aventura. E para dar início aos trabalhos, no bate-papo de hoje falaremos sobre o que é sustentabilidade e como a engenharia de alimentos participa desse processo. Para isso, contarei com a participação da nossa integrante caçula, a Arleane. Olá, Arleane, seja bem-vinda.
Olá, Cília e ouvintes. Fico muito feliz em participar desse episódio de estreia. Ainda mais abordando um tema tão importante como esse. Entendo que falar sobre sustentabilidade é um dever, e essa discussão deve estar cada vez mais presente em todos os âmbitos sociais e organizacionais.
Com certeza. E é por isso que devemos começar nossa conversa já esclarecendo o que é essa tal de sustentabilidade. Etimologicamente falando, a palavra sustentável vem do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar e conservar. Dessa forma, o termo sustentabilidade é utilizado para definir as ações e atividades humanas que objetivam suprir, então, as necessidades da sociedade, de modo a não comprometer o futuro e nem o bem-estar das próximas gerações. Essa definição surgiu lá, então, na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas, para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos, o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Mas é comum nas rodas de conversa, né, ali com os amigos, com os familiares, associarmos a sustentabilidade ao controle de emissões de gases na atmosfera, que agride a camada de ozônio, ou à poluição das águas, ou ao consumo de energia. Entretanto, estes não são os únicos problemas ao qual o meio ambiente está exposto. O desmatamento, o uso descontrolado da água, o consumismo exacerbado de bens materiais, a poluição da natureza, assim como também o tráfico de animais, são fatores que comprometem a saúde do planeta de forma global. E por isso, a conscientização vem sendo uma grande aliada nesse processo de combate a essas ações depredatórias.
Inclusive, Ercília, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em setembro de 2015, criaram-se os ODS. Para quem não sabe, a sigla ODS significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e trata-se de uma iniciativa para engajar e conscientizar atores-chave da sociedade, como chefes de Estado, presidentes, ministros e empresários de multinacionais a respeito de seu papel. Esse projeto visa que os países membros da ONU cumpram 17 objetivos estipulados até 2030. Nesta agenda, estão previstas ações mundiais no sentido de atingir a dignidade humana a respeito das diferenças, crescimento econômico, uso consciente de recursos naturais, priorizando os recursos renováveis e a preservação do meio ambiente. Parece muita coisa, né? Mas se almejarmos um ambiente harmônico, consistente e sustentável para nossos filhos e netos, devemos comprometer-nos para que essas metas sejam alcançadas.
E falar sobre sustentabilidade é tão importante que a ONG Footprint Network estabeleceu o Dia da Sobrecarga na Terra, que é um conceito fundamental para compreender sobre o equilíbrio que deve então existir entre o desenvolvimento humano e a preservação do meio ambiente. Esse dia, que neste ano, né, de 2023, foi 2 de agosto, marca a data em que a demanda anual da humanidade por recursos naturais ela excede a capacidade da Terra de regenerá-los no mesmo período. Ou seja, a partir desse dia, começamos a consumir mais recursos do que o planeta consegue renovar. Parece até conversa de filme de ficção científica, né? Mas, infelizmente, não é. E as consequências da chegada desse dia são extremamente negativas. Inclusive, já estamos tendo alguns spoilers, pois os efeitos incluem degradação ambiental, perda da biodiversidade e mudanças climáticas. A ONG, a Footprint Network, ela informa que esse dia é calculado com base em vários fatores, como a pegada de carbono, a demanda por alimentos, a água utilizada e outros recursos naturais. Portanto, a criação desse conceito visa alertar as pessoas sobre o uso insustentável, né, de recursos e também incentivar práticas mais conscientes. Sabe aquele ato de separar o lixo reciclável do orgânico? Ou aquele de acumular o óleo residual de frituras para futuramente produzir sabão ao invés de descartá-los na pia? Então, essas pequenas atitudes já fazem grande diferença. Basta que todos façam sua parte. Não é isso mesmo, Reane?
Isso mesmo, Cecília. Atualmente, enfrentamos uma série de problemas ambientais e sociais significativos. A exemplo, temos as drásticas mudanças climáticas que estão causando tempestades e secas, o que, consequentemente, afeta a produção de alimentos e a segurança hídrica. Além disso, a perda de biodiversidade devido à destruição de habitats naturais ameaça a estabilidade dos ecossistemas e a disponibilidade de recursos essenciais. A poluição do ar, da água e do solo prejudica a saúde humana e dos ecossistemas. É o verdadeiro efeito bola de neve.
Exatamente. Temos aí uma grande tarefa quanto ao nosso papel como cidadãos. Então, é crucial que adotemos práticas sustentáveis em nossas escolhas cotidianas, seja na forma como consumimos, produzimos energia, gerenciamos resíduos e até mesmo planejamos cidades. A conscientização sobre a importância da sustentabilidade e a busca por soluções inovadoras são essenciais para garantir um futuro saudável e equilibrado para o nosso planeta e para todos que o habitam.
E o que a indústria de alimentos tem a ver com isso? Posso adiantar que tem tudo a ver, e posso garantir que a indústria e a pesquisa em alimentos está sensível a esta visão. Antecipar cenários tem sido uma preocupação cada vez mais presente em uma empresa que busca atender os desejos dos consumidores, e ao mesmo tempo garantir a conservação e o uso racional de recursos naturais. Com certeza, nossos ouvintes já viram algumas alterações nesse sentido, como a troca de embalagem de plástico por papel, ou uso de matéria-prima orgânica ou de energias renováveis, feitas por algumas empresas de alimentos, ou mesmo em uma ida à lanchonete se deparou com um canudo de papel em substituição do canudo de plástico, ou a substituição de copos descartáveis por copos de vidros, e é exatamente esse o desafio da terceira temporada, com a participação de profissionais da área, apresentar para nossos ouvintes como a indústria e a pesquisa em alimentos podem contribuir. Quais as inovações e dicas para aqueles que pretendem seguir carreira nesta área. Então, continue acompanhando o Genipapo, que novidades estão por vir.
Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais através do Instagram, @genipapopodcast, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi o nosso episódio 27 do Genipapo Podcast, o primeiro podcast da terceira temporada. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro e obrigada por nos ouvir e até mais!